COVID-12, agravo retroviral 39.2. A cor agravada é a juíza convocada Thaís Rufa Cotu. Agravando o distribuidora de energia. Também tem um litis consulto, que é o Sérgio Ricardo da Silva, 5 de junho. Tem inscrição sustentação pela agravante, o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva, é o 15 da ordem, recurso ordinário número 39, dígito 12.
Doutora Thaís, mantém, né, a decisão? Por isso está sendo julgado. Doutor Fernando, com a palavra.
Doutor Marcelo, renovação das ações anteriores. A matéria aqui, excelências, diz respeito a um despacho proferido pelo doutor Flávio na segunda vara do trabalho, que determinou a reintegração de um reclamante, de um obreiro, com pagamento, do seguinte modo: defiro o pagamento dos salários e vantagens a partir de 29/7 de 2019 e vincendos até o cumprimento da decisão judicial. O fundamento expressado no despacho guerreado pelo remédio aeróbio que agora sustento diz respeito a uma resolução número 057/2016, de 23 de maio de 2016, editada pela então CEAL, distribuidora Alagoas da Eletrobras, que estabelecia como regra para a dispensa de seus empregados, naquela ocasião como empresa de economia mista federal, a submissão a um grupo de avaliação dessa dispensa, mitigando, como empresa de economia mista pública federal, o direito potestativo do empregador. Ao longo da semana, na interposição desse agravo regimental, verificamos que a eminente relatora, ao apreciar o pedido liminar, enfrentou, sob a ótica do periculum in mora, trazendo informações acerca do lucro obtido pela companhia Equatorial, pela Equatorial em si, como grupo econômico, mas quedou-se no que diz respeito à fumaça do bom direito. E a matéria, excelência, está dando uma microfonia, tá? É possível, acho que é o microfone da doutora Eliane, desculpe.
Tá desatado, meu tá desativado.
Está dando microfonia, não, mas tudo bem, vou prosseguir. A matéria em si é uma matéria conhecida pelo TST.
Tá ativado, doutora Eliana? Tá ativado? Não, tá desativado. Bom,
Tá sim, eu posso desativar.
pronto,
Eu vou
obrigado.
desativar.
Desapareceu a microfonia, desapareceu, obrigado.
Pronto.
É uma matéria apreciada por analogia, mas entendo de forma idêntica, pelo Tribunal Superior do Trabalho, quando enfrentou a privatização do Banco do Estado do Ceará, adquirido pelo Bradesco. Lá, a matéria foi afetada ao Tribunal Pleno, para vossas excelências terem uma ideia da dimensão da matéria. Foi afetada ao Tribunal Pleno daquela corte, e uma norma, por analogia parecida com essa, editada ainda quando o banco era integrante da economia mista, administração indireta do Estado do Ceará, que estabelecia mutatis mutandis a mesma condição de mitigação do direito potestativo do empregador. Aqui, excelências, nós temos um contrato de trabalho híbrido, que é aquele existente para o empregado público de empresa de economia mista. O Supremo Tribunal Federal, enfrentando essa circunstância, apenas estabeleceu a justificativa de dispensa sem justa causa para os Correios e disse que as demais empresas de economia mista não estariam submetidos a essa condição. Poder-se-ia dizer que a norma integrou, passou a integrar o contrato de trabalho. E a Equatorial, ao adquirir a CEAL, aplicação clássica do artigo 10 e 448, sucedeu essa obrigação. Mas aqui, excelências, essa sucessão não pode ser interpretada na forma clássica. Nós não estamos lidando de sucessão de empresa privada por empresa privada. Nós estamos lidando de sucessão de uma empresa de economia mista, de natureza pública, embora aplicável às regras da atividade privada. Aí significa a justeza do termo contrato híbrido de trabalho, por um contrato de trabalho puro, privado, no caso, a Equatorial. Esse tribunal, analisando essa circunstância de sucessão de obrigações, quando ainda estatal Equatorial, estatal CEAL, quando privada equatorial, no caso, nos casos concretos de concurso público, onde a obrigação de admissão decorre da submissão daqueles empregados com expectativa de direito consolidado, aprovado em concurso público, para admissão na equatorial, entendeu que a mudança da natureza jurídica, não aplicando a teoria clássica de sucessão de obrigações, porque aqui não pode ser aplicada, dada a modificação da natureza jurídica do contrato de trabalho e do próprio empreendimento, desobrigou a equatorial de cumprir obrigações judiciais, inclusive decorrentes de acordos judiciais, quanto à admissão de concursados, apesar do direito adquirido dos mesmos, mas aplicando a regra da modificação da natureza jurídica da empresa. Não há como, para essa hipótese aqui, trazer à baila, aderir uma norma de cunho eminentemente administrativo, voltado para a administração pública, integrar um contrato de trabalho que mudou sua natureza jurídica de híbrido para privado e trazer uma norma de 2016 com fundamento simples, reto de que houve sucessão de empregadores e esta norma aderiu ao contrato de trabalho e, havendo sucessão de empregadores, a eficácia da submissão, a justificativa para exercício do poder potestativo do empregador estaria válida hoje, quando o empregado da Equatorial fosse desligado. O que fazer com cerca de 500 ou 600 pessoas, ou 600 empregados que foram demitidos ao longo dos últimos 2 anos? Trazer todos ao quadro funcional da empresa, submeter todos a uma comissão que sequer existe mais, porque a estrutura organizacional administrativa da CEAL não existe mais na estrutura organizacional da Equatorial, para validar as dispensas. Friso, não é cláusula de convenção ou acordo coletivo. Friso, houve modificação inequívoca da natureza jurídica do contrato de trabalho anterior para o contrato de trabalho atual. Houve mudança de natureza jurídica inequívoca da empresa estatal, economia mista federal, para a empresa privada equatorial. E o Tribunal Pleno do TST, com 19 votos dos 27 ministros, analisando uma situação idêntica em relação ao Banco do Estado do Ceará, trouxe um esclarecimento e trouxe luzes à situação concreta que vivenciamos. E, inclusive, fez até um paradigma com a própria súmula que Vossas Excelências, por diversas oportunidades, enfrentaram, que é a súmula 430, quando as empresas pós-privatização suscitavam a nulidade do contrato de trabalho daqueles empregados admitidos na então empresa pública sem submissão ao concurso público. E aí a súmula 430 disse o seguinte: convalidos-se os efeitos do contrato de trabalho considerado nulo por ausência do concurso público, quando celebrado originalmente entre a administração pública indireta, continua a existir após a sua privatização. Ou seja, de um lado, não adere ao contrato de trabalho a nulidade da sua admissão sem concurso público quando empresa pública, porque privatizou, essa nulidade, essa submissão à regra administrativa desapareceu e convalidou o contrato. Aqui o juízo ACO, o ato guerreado, convalida um ato administrativo dirigido especificamente à administração pública indireta e traz para o seio de um contrato de trabalho privado, não híbrido, como era existir. Será que agora a Equatorial também vai aplicar os contratos de trabalho dos seus empregados, a limitação de remuneração, a impossibilidade de demissão véspera eleitoral, a impossibilidade de acumulação de cargos, porque decorre de norma de natureza aderida ao contrato de trabalho híbrido quando a administração pública existia no passado, CEAL. É claro que não pode. E o TST, nessa decisão do Tribunal Pleno, afetado por uma decisão da SDI, diz claramente isto. Diz claramente esta assertiva que estou trazendo a Vossas Excelências. Não há como entender estável, entender a necessidade da Equatorial hoje submeter as suas demissões à justificativa necessária para tais. É lidindo o seu poder potestativo assegurado na Constituição 173. porque não há como aderir a um contrato de trabalho privado, uma norma de natureza de contrato de trabalho híbrido. Porque, se assim fosse, todas as interpretações do contrato de trabalho híbrido também se transpassam para a equatorial. Ou seja, não pode acumular cargos o empregado da equatorial, não pode ser despedido em véspera de eleição, tem limitação de remuneração e tem que submeter a concurso público. Não pode ser, por um lado, uma eficácia de forma torta e, para o outro, não pode se aplicar a eficácia. Então, excelências, essa é a dicotomia que trago a vossas excelências e que justifica o direito líquido e certo da empresa em caçar essa ordem de reintegração e com um perículo em mora concreto. Manda pagar os salários vencidos desde 2019 até a data da reintegração, de imediato. Imagine isso multiplicado por 500 ou 600 desligamentos que aconteceram na empresa, com fundamento numa norma que adere ao contrato de trabalho híbrido, a norma administrativa. E a norma em si traz essa condição quando ela, no seu bojo, fala em parecer administrativo. Eu vou até pensar aqui, ver se eu trago para vossas excelências, quando a norma fala, essa norma de 2016 da então distribuidora Alagoas, a antiga CEAL, fala nessa condição, ela traz o seguinte, como fundamento, o artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal de 88, a súmula 276 e o artigo 477 seguintes, e diz no bojo dela, Comissão de Análise de Rescisão Contratual de Trabalho Sem Justa Causa, elaborar e deliberar e assinar o parecer administrativo de justificativa de demissão. Onde existe parecer administrativo, empresa privada, para justificar a demissão? É de uma incongruência, de uma inaplicabilidade em razão da mudança do regime frontal. Aqui não há fumaça, me perdoe, há incêndio de bom direito em razão da equatorial. Porque não há como entender que se aplica uma norma de direito administrativo a uma empresa privada. E não há como entender que há uma sucessão clássica quando a sucessão se dá de uma empresa de economia mista de uma empresa privada e a origem do contrato de trabalho lá é híbrido, submetido a todo o regramento administrativo, como concurso, como limitação, impossibilidade de acumulação de cargos, como teto remuneratório, como estabilidade pré-eleitoral, a um contrato de trabalho de natureza privada com a mudança na natureza jurídica da empresa. Então, excelências, entende a impetrante que as ensanchas, o seu direito líquido e certo está aprovado, há fumaça do bom direito e o perículo embora está assinalado por uma determinação, vou concluir, excelência, por uma determinação de reintegração imediata, com pagamento de salários vencidos. E a repercussão que isso pode trazer no seio da sociedade laboral que circunda em torno da empresa pós-privatização. São as razões da empresa impetrante que pugna pela concessão da segurança alvejada. A reforma do despacho. Obrigado, excelência.
Doutora Thaís?
Eu entendo que essas questões, é uma situação muito delicada, realmente, mas todas essas questões, elas têm que ser enfrentadas, tratadas e enfrentadas pelo juiz da segunda vara do trabalho. E que não seria o caso do direito líquido e certo do agravante, e que há o perigo da demora invertida, sim, em relação ao trabalhador, que até o final do processo corre risco de ficar sem os salários. Então, por isso eu mantenho a decisão de negar provimento ao agravo.
Doutor Pedro Inácio? Ativar o áudio.
Quem revisou? Sou eu, revisou?
Revisou a doutora Thaís, não?
Não, relator. Ah, sim, é um agravo regimental, é verdade.
Agravo regimental.
Agravo regimental.
Eu ponderei aqui sobre essa questão, e ontem nós tínhamos um processo desse. Eu vou pedir ver nessa relatora para divergir, acompanhar a divergência da doutora Anne. E justifico. Uma coisa se o reclamante tivesse uma estabilidade provisória. Eu entendo, e já votei aqui em outras situações, que quando o empregado tem estabilidade provisória, a empresa que passou por processo de privatização, o trabalhador leva essa estabilidade, seja de CIPA, seja em razão da convenção coletiva, de uma norma interna, porque ele atuou na defesa. Vamos imaginar, então, como ontem, que o cidadão tinha estabilidade provisória porque compunha o conselho de administração indicado pelos trabalhadores. Ora, ele, por certo, teve uma atuação decisiva na defesa dos trabalhadores nesse processo de privatização. Então, ele tem que carregar, na minha percepção, a estabilidade provisória até o marco final. E qualquer outra estabilidade provisória. Aqui não, porque esse reclamante não tem estabilidade provisória nenhuma. O que ele tem, era, o que ele tinha, era uma garantia, porque a jurisprudência impunha às empresas públicas, sociedade econômica mista, uma justificativa para a rescisão sem justa causa. Então, a CEAL, a CASAL, criou, na sua norma interna, um procedimento administrativo. Esse procedimento administrativo não significa estabilidade no emprego. É só procedimento, que não se aplica mais depois da privatização. Aí eu entendo também que não se aplica mais. Então, o reclamante deixou, o reclamante não ostentava qualquer estabilidade, nem antes e muito menos agora. Então, nessas condições, acho que a decisão, que entende que o reclamante, por força dessa norma interna, tinha uma estabilidade provisória, porque, ao fim e ao cabo, é isso, procede, então, peço permissão à relatora para dar provimento ao agravo regimental e conceder a liminar, suspendendo a decisão reintegratória, como acompanhando, então, aí a divergência aberta com o doutor Dantas.
Doutor Marcelo, pela ordem.
Pois não, doutor Gazaneu.
É rápido. Ô, doutor Pedro, essa estava no regulamento empresarial, eu imagino, né? Existia um regulamento empresarial prevendo essa possibilidade.
Exatamente.
Agora eu pergunto, esse regulamento empresarial foi revogado, foi desfeito, quando houve a aquisição pela Equatorial da antiga CEAL? Eu acho que é um dado importante, porque se permanece, ela assume, e não desfaz, não revoga o regulamento da antiga empresa, me parece que é como se ela tivesse implicitamente aceitado aquelas condições antigas na nova situação jurídica, né? na nova feição, né? Digamos assim, privatizada. Me parece que não houve a revogação do regulamento, e eu acho que isso termina sendo um dado relevante, importante. Eu não tenho certeza sobre esse aspecto, mas me parece que não houve. O regulamento permaneceu inalterado. Obviamente que você não pode exigir isso da Equatorial, uma revogação imediata, mas se o tempo passa, se o regulamento se prolonga no tempo, sem que haja alteração, pelo menos a impressão que me passa é de que a Equatorial aquiesceu naquelas normas, né, do regulamento que estava vigorando na época em que o controle acionário era da antiga CEAL. Esse é um aspecto que eu queria ressaltar, levantar.
Uma questão.
Por isso que essas questões, doutores, têm que ser enfrentadas na segunda vara, mediante a análise do processo, os efeitos dessa sucessão e a questão dos regulamentos, da aderência aos contratos dos regulamentos, da aderência aos contratos desses regulamentos.
Esse argumento, doutor Rafael, é um argumento importante, efetivamente. Se houve ou se doutor Pedro, opera o regulamento de uma empresa passa para outra, né? Se o regulamento da empresa é estatal, se ela passa para a próxima empresa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vistas nesse processo para examinar esse aspecto. A princípio, eu estou acompanhando aí a doutora Anne, mas porque outros processos poderão aparecer, Então, eu já terei minha posição mais firme sobre essa questão. A princípio, eu, sinceramente, não vejo como. Acho que opera automaticamente, né? O regulamento, exato, da empresa com a outra empresa, ou seja, outra empresa que privatiza, opera automaticamente. Mas, de toda sorte, esse argumento é importante, eu vou pedir vistas.
Doutor João Leite, desculpa, doutor João Leite ou alguns embargadores quer registrar voto?
O meu, a minha divergência, eu faço questão que fique registrada, senhor presidente, mesmo porque foi complementada brilhantemente pelo doutor Laerte, não, doutor Laerte, que acompanhou, certo, e complementou. Certo. Eu citei o voto de doutor João aqui, de fato, não são idênticas as matérias no sentido de que uma foi demissão e a outra foi um acordo. O que eu quis colocar, citando o voto de doutor João Leite, é esse entendimento que foi falado por doutor Fernando, que as regras daquela empresa de economia mista não passam para as regras houve uma privatização. Porque uma coisa, as regras de uma economia mista são diversas, diferentes de uma empresa privada como foi esta agora. E eu discordo, doutor Rafael, nesse sentido de que a empresa que assume a Equatorial, necessariamente, ela não tem que revogar todos os atos estipulados enquanto a uma empresa de economia mista, porque isso, de fato, é uma coisa assim, impossível. O fato de não ter revogado passa a continuar em empresas de situações jurídicas completamente diferentes. Eu citei o voto do Dr. João porque, se eu não me engano, foi unânime, ele reconhecendo que não poderão se passar o que estava previsto na economia mista, que é um tipo de empresa, para uma empresa privada. Foi por isso que eu citei o voto, viu, doutor Laerte? Eu sei que são situações diferentes, mas é mais uma situação que foi reconhecida dessa forma. Gostaria que meu voto, por favor, ficasse registrado, minha divergência.
Marcelo, só para colaborar com o debate, veja só, obviamente que naquilo que é completamente incompatível, obviamente que não pode haver a comunicação. O problema é que me parece que qualquer empresa privada pode dizer no seu regulamento, e não precisa ser necessariamente uma empresa pública ou uma sociedade de economistas, dizer que, por exemplo, que qualquer processo de dispensa, de despedimento, tem que ter algum procedimento administrativo. Isso não é incomum. Grandes empresas privadas, estatutariamente privadas, prevêem esse tipo de norma nos seus regulamentos empresariais. Não é, aliás, eu acho que no DVC, no plano ideal, era bom que todas as empresas, aquelas sérias, na hora de demitir, de alguma forma, aliás, é o que está na Constituição, viu? Lembre-se que a Constituição lá, quando prevê aquela multa de 40%, a Constituição fez 30 anos, agora há pouco, ela prevê exatamente isso, que a dispensa não seja imotivada. Eu acho que esse detalhe que eu me lembrei agora é muito importante, porque se a gente ler lá a Constituição, a original lá de 30 anos atrás, o objetivo do legislador constituinte foi exatamente desestimular a imotivação. Tanto é que criou-se aquela regra provisória, que até hoje todos nós adotamos aqui diariamente, que é a indenização correspondente a 40%, enquanto o Congresso Nacional não regulamentasse essa dispensa imotivada. Então, esse é o princípio. Onde eu quero chegar? Quero chegar que qualquer empresa privada pode, no seu regulamento, prever algum tipo de controle, de processo administrativo, ainda que mínimo, antes de promover um despedimento, antes de promover uma dispensa. Isso não é só compatível com a empresa de economia mista e com a empresa pública, né? Aquela onde o capital é 100% público. Então, o que é completamente incompatível, concordo com os senhores, com vossas excelências. Ela não, o regulamento não pode ser recepcionado. O concurso é um exemplo bem ilustrativo. Diferentemente dessa norma que está em discussão, que é exatamente esse processo mínimo de motivação, né? Esse processo mínimo de motivação que, como eu disse, se harmoniza com o espírito lá da Constituição de 88. É porque a gente esqueceu isso. A gente esquece o dia a dia, mas o espírito da Constituição de 88 era impor limitações ao poder potestativo. Impor limitações, não. Não tem um mínimo de regramento nesse poder de dispensar, de demitir. Eu sei que isso está fora de moda, a gente vive um momento econômico, político, muito diferente, mas ao mesmo tempo não. Ontem mesmo eu fui surpreendido por uma... Eu não sei, não conheço detalhes, mas a Suprema Corte lá do Reino Unido, numa decisão, para mim, surpreendente, reconhecendo que trabalhadores de aplicativos, certos direitos... Eu não entendi bem, eu li uma matéria da BBC, mas reconhecendo que pelo menos 3 direitos clássicos dos empregados seletistas devem ser estendidos aos trabalhadores do Uber. Se não me engano, férias, salário mínimo e aposentadoria. Então, a meu ver, nem tudo está perdido. E nós precisamos recuperar, digamos assim, prestigiar o espírito lá da Constituição de 88, que foi no sentido de desestimular as dispensas imotivadas. Era essa colocação que eu gostaria de fazer para ajudar no debate e na discussão. Muito obrigado.
Ok, muito bem. Algum outro desembargador quer fazer registro do voto ou vai aguardar a devolução do processo?
Eu gostaria, presidente.
Pois não, Tolete?
Eu entendo que, salvo os trabalhadores com estabilidade provisória, os demais têm que seguir as regras da nova sociedade. Sob pena de nós teríamos um princípio, que é o da isonomia. Os antigos teriam um determinado procedimento e os novos contratados pela empresa, um outro procedimento. Eu acho que a empresa que adquiriu as ações, que adquiriu a CEAL, ela não está obrigada a seguir aqueles regramentos internos, ainda que de forma implícita. É como voto.
Pois bem. Mais algum desembargador, desembargadora quer fazer registro ou aguarda a devolução do processo?
Eu já fiz meu registro para aguardar.
Ok, doutor João também se manifestou. Doutora Eliane, está sem o áudio?
Eu vou aguardar.
Então, pronto. Estão aí já feitos os registros dos votos, lançados. Os demais aguarda quando o processo retornar à pauta.
Obrigado, Marcelo.
Obrigado, doutor Fernando. Bom dia.
Desculpe mais uma vez o aluguel hoje. Está ficando caro esse aluguel.
Faz parte do debate. Enriquece aqui o nosso conhecimento.
Até amanhã. Até amanhã.
Até amanhã. Um
abraço. Dando prosseguimento, o próximo